Olá, hoje eu gostaria de abordar a temática da polaridade que continua muito presente no mundo contemporâneo. Qual será a razão das pessoas ficarem tão unilaterais, polarizadas e liberais? Obviamente, toda vez que surge um movimento muito exagerado por um lado, inevitavelmente esse movimento irá projetar uma sombra igualmente unilateralizada do lado oposto. Por exemplo, o excesso do cientificismo vai provocar o excesso do negacionismo. E isso nós estamos vendo acontecer em várias áreas da humanidade, no mundo da ciência, no mundo da agricultura, no mundo das questões ambientais e assim por diante. Por que as pessoas precisam ficar tão unilateralizadas? E qual é a consequência dessa unilateralidade para o ser humano? Na minha visão, que é a visão indiana, quando esses opostos ficam muito extremados, eles ficam iguais. É como se fosse dois monstros complementares iguais, cada um, lutando pelas suas crenças. Porque, no fundo, ambos estão tomados fanaticamente pela crença, ou da ciência, ou da negação da ciência. E assim a coisa vai se estendendo e deixando a grande massa das pessoas perdidas entre um lado e outro lado. O que significa esse excesso de cientificismo que tem que estar tudo baseado numa experiência, numa evidência concreta, reproduzida, duplo cego, randomizada, né? E repetida à exaustão para provar que aquilo é ciência? Será que tudo funciona desse jeito? Será que o princípio da incerteza de Heisenberg não vai funcionar nunca? Será que os avanços da mecânica quântica que mostram de que tudo existe dentro de um paradoxo e que esse paradoxo faz com que a gente valorize as condições idiosincrásicas, a peculiaridade do ser humano? Tudo tem que estar dentro de uma norma. Norma, em grego, é um esquadro de 90 graus. Só que a norma é só uma norma. Assim como a média é só uma média. Se eu pego todos os seixos de um rio e faço um cálculo do peso desses seixos, eu vou ter uma média dizendo os seixos desse rio têm aproximadamente 132 gramas. Ou não, tem 132 gramas, não é aproximadamente. Porque eu peguei todos, pesei e dividi por todos. E é capaz de eu não encontrar um único seixo com 132 gramas. Apesar de que a média é aquela. Então, todos os seixos, como não tem nenhum com 132 gramas, estão anormais, estão fora da norma. Porque a média dos seixos desse rio é 132 gramas. Está mais ou abaixo, está fora da norma. Então, isso é patológico. Assim como negar completamente qualquer conhecimento científico sem dar margem para uma discussão é patológico. Então, na verdade, os dois lados estão tomados, como eu já disse, pelo fanatismo de uma crença. Os dois lados ficam vociferando um contra o outro e os dois lados, no fundo, perderam a alma. Até porque, no excesso da ciência ou no excesso da negação, não tem espaço para a alma. Porque a alma, ela transita por tudo isso. A alma é inefável. O que é a alma? Será que existe a alma? Será que existe a vida após a morte? Será que a alma é imortal? Será que nós somos puramente matéria biológica que veio do acaso? por conta de um início de uma fotossíntese e que acelerou um processo de mutação até chegar nessa complexidade, que é a natureza humana, o Jung nos deixa claro que nós somos dotados de uma consciência. Essa consciência é o epifenômeno de uma relação entre um corpo com um cérebro altamente desenvolvido, graças ao neocórtex e o telencéfalo, né, ampliado, graças a uma energia, que a gente não sabe qual é e chamamos de pneuma, uma energia que vai, né, como um sopro divino, que vai dar a possibilidade da união deste corpo com a psique, com a alma. E a alma carrega todo um conteúdo que nós chamamos de base arquetípica. Quando esse indivíduo dorme, é esse conteúdo que aflora, porque o inconsciente não para. A consciência para. E esse excesso de consciência é uma negação do inconsciente. E o indivíduo acredita de que ele age única e exclusivamente em função da consciência. Mas, na realidade, é uma grande ilusão. Porque tudo que a gente está fazendo tem a coparticipação profunda do inconsciente. E ele é que acaba nos direcionando, fazendo com que a gente atraia e seja atraído pelas coisas da vida. Então, é interessante o quanto que este momento contemporâneo nós perdemos o espaço para a alma, nós perdemos o espaço para lidar com sonhos, para lidar com as fantasias, com as imaginações. A gente quer tudo muito claro e definido. Mas o que é claro e definido? Aquilo que dá definido está morto. A vida é dinâmica, a vida é incontrolável, a natureza não se submete ao controle. E por isso que quando você tem a ilusão de que está controlando, mais cedo ou mais tarde, usando um termo indiano, que é a enantiodromia, dromos andar, enantio para trás, o pêndulo vai para o outro lado e o descontrole acontece. Porque eu digo de que só descontrola aquilo que está controlado. Porque se não está controlado, não tem o risco do descontrole. Então essa ciência aqui, que é tudo controlado, ou esse negacionismo que não faz controle de nada e deixa tudo ao acaso, são dois crentes fanáticos patológicos que se interpenetram. E isso vai para outros campos da vida. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós estamos vendo um embate cego, polarizado também, entre os trumpistas, né, que está ligado aí aos republicanos, e os democratas. Os trumpistas republicanos chamam o excesso dos democratas de woke, né, que significa wake, de despertar, só que é o exagero da extrema esquerda, onde tudo tem que estar dentro de um politicamente correto, você não pode falar nada, não pode expressar nada, porque senão se demonstra que é preconceituoso, racista, homofóbico, gordofóbico e assim. É, do outro lado, tem o gado trumpista. Está lá dizendo amém para um fascínora absolutamente abusivo, louco, em vários aspectos, que já deixou claro o quanto que ele é misógino, o quanto que ele é, né, insensível em várias coisas, mas o gado segue, porque se sente, de alguma forma, libertado e representado contra esse excesso dessa extrema esquerda. Então, isso também se reproduz no Brasil. Né? Nós não temos o termo woke e gado. Gado até tem, mas nós temos os esquerdopatas, né, que entrariam no lugar do woke. E aí fica uma briga enorme, né? Um acusando o outro. Então, um é fascista e nazista, o outro é comunista. Tudo excesso, tudo extremo. E onde que está a alma? O que nós estamos fazendo, de fato, no autoconhecimento? O que, que nós estamos fazendo para nos proteger das consequências nefastas que estão por vir? Hoje nós estamos sendo pressionados, por um lado, pela IA, inteligência artificial, e, por outro lado, pelas crises ambientais. Estudos claros deixam evidente que nos próximos 7, 8 anos terá mais de 300 milhões de refugiados ambientais. Pessoas que perderam seu espaço territorial por conta de alagamento, de calor sobre-humano, de frio sobre-humano. O que vai acontecer? Outros estudos falam de uma escassez sem precedente de proteína animal. Será que nós vamos passar a comer proteína de inseto ou proteína vegetal? Mas será que a mãe Gaia vai dar conta disso? Será que nós não estamos tão distante desse mundo interno, do mundo dos sonhos, do mundo das expressões imaginais e criativas, para poder compreender o que, que a alma, o que, que o self, o que, que a representação divina em nós está querendo dizer? Ah, mas falar de self, alma, de Deus, isso é anticientífico. Ah, isso é místico. Mas o que não é místico? A vida é um grande mistério. O cosmos é um grande mistério. Mistério é não saber e aceitar o não saber. A gente até hoje não consegue entender o mistério da vida de um ser humano. Os geneticistas que fizeram o genoma humano chegaram a ficar estupefatos de ver como que algo simples, que não é tão diferente de um zigoto inicial, por exemplo, de uma barata, chega nessa complexidade toda que é a vida humana. Aonde que está essa informação? Parece que ela não é, não dá para estar contida dentro daqueles pares cromossômicos. Mas algo faz aquilo acontecer. O que é que faz acontecer? Será que tem um atrator estranho, como muitos cientistas da mecânica quântica dizem, que acelera todo esse processo evolutivo? Parece que sim. Será que a teoria do centésimo macaco, onde quando a gente tiver uma quantidade de mente conectada com uma ideia evolutiva, todos os seres humanos vão dar esse salto evolutivo? Parece que sim. Será que a gente tem que continuar lutando entre criacionismo e evolucionismo? Será que a gente não deveria aprender a integrar o criacionismo e o evolucionismo, assim como a gente tem que integrar, né, um sistema capitalista com um sistema socialista para encontrar um mundo melhor e mais amoroso e mais humano? O problema todo é que nós estamos ainda muito presos num gene egoísta e miserável. E enquanto estivermos presos nessa miserabilidade egoísta, estaremos lutando por território, estaremos tomando partido, e tomando partido a gente perde a inteireza. No partido, ou seja, na divisão, eu estou diabolizado, porque o símbolo é que integra. Mas na divisão eu tenho a ilusão da perfeição. Então eu sou de extrema direita, perfeccionista. Eu sou de extrema de esquerda e perfeccionista. Eu sou negacionista e entendo o que é um mundo perfeito, conservador, natural. Eu sou cientificista e entendo o que é um mundo perfeito e natural. Será que as pessoas não percebem aquilo que o Jung diz, que na perfeição você exclui a inteireza, porque o inteiro é imperfeito? Eu acho que essas reflexões podem ajudar muito nós sairmos dos extremos. Nem woke, nem gado, nem cientificismo, nem negacionismo. Amor, símbolo, integração. O homem íntegro é que chegará no reino dos céus, e não o perfeito. É isso que está nas escrituras, é isso que, de alguma forma, Jung nos mostra quando ele diz que o processo de individuação que está latente se torna consciente e atuante na vida da pessoa, o indivíduo vai se tornar aquilo que ele é. E não vai ficar preso como um autômato nas polaridades. Ele vai ter autonomia para transitar naquilo que Buda, naquilo que Jesus, naquilo que os grandes avatares iluminados disseram, o caminho do meio. Espero ter sido claro. Eu agradeço a atenção, eu agradeço os likes, eu agradeço a divulgação do nosso canal. Até uma próxima.